Laudetur Jesus Christus.
Amigas e amigos ouvintes, a todas e todos, os nossos sinceros votos de paz e bem. Sintonizam a Rádio Vaticano a transmitir o seu programa em língua portuguesa para os ouvintes que nos escutam no continente africano e pelo mundo fora. Convosco já o microfone, Rui Saraiva e Filomeno Lopes. A condição clínica do Santo Padre continua a melhorar. O Santo Padre suspendeu a ventilação mecânica não invasiva e também reduziu a necessidade de oxigenoterapia de alto fluxo. Este é o Boletim Médico da noite desta quarta-feira, dia 19 de março, publicado pela Sala de Imprensa da Santa Sé sobre as condições de saúde do Papa Francisco. A economia e as leis do mercado não devem passar por de cima de nossas cabeças e nos deixarem impotentes. É o que escreve a Conferência Episcopal Italiana na mensagem para o dia 1 de maio, dia do trabalhador deste ano, com o tema Trabalho, uma aliança social que gera esperança. Estes e outros os principais temas para desenvolver já, nesta nossa edição de hoje. A condição clínica do Santo Padre continua a melhorar. O Santo Padre suspendeu a ventilação mecânica não invasiva e também reduziu a necessidade de oxigenoterapia de alto fluxo. Este é o Boletim Médico da noite desta quarta-feira, dia 19 de março, publicado pela Sala de Imprensa da Santa Sé sobre as condições de saúde do Papa Francisco. O progresso da fisioterapia motora e respiratória continua. E na manhã desta quarta-feira, na solenidade de São José, o Santo Padre concelebrou a Santa Missa. Segundo informado, os médicos consideram as infecções pulmonares sob controle, embora ainda não eliminadas. Os valores dos exames clínicos estão dentro da normalidade e ele continua sem febre. O dia do Papa de ontem transcorreu entre tratamento, oração e um pouco de atividade de trabalho. Quanto aos ritos da Semana Santa, ainda não foi tomada uma decisão. Diante da estabilidade do estado de saúde do Papa Francisco, o próximo boletim médico está previsto apenas para a próxima semana. A sala de imprensa voltará, portanto, a fornecer algumas informações gerais aos jornalistas na sexta-feira e na próxima segunda-feira. O Papa apresenta leves progressos do ponto de vista respiratório e motor. Gratidão de todo o povo italiano, proximidade afetuosa, votos de pronta recuperação. Estes são os sentimentos que o Presidente da República Italiana, Sergio Mattarella, expressou numa mensagem endereçada ao Papa Francisco por ocasião do 12º aniversário do seu pontificado, comemorado nesta quarta-feira, dia 19 de março. Pormenores com a colega Mariangela Jaguraba.
Gratidão de todo o povo italiano, proximidade afetuosa, votos de pronta recuperação. Estes são os sentimentos que o presidente da República Italiana, Sergio Mattarella, expressou numa mensagem endereçada ao Papa Francisco por ocasião do 12º aniversário do início de seu pontificado, comemorado nesta quarta-feira, 19 de março. Mattarella assegura ao Papa, internado no Hospital Gemelli desde 14 de fevereiro, sua gratidão por estes 12 anos em que ofereceu o testemunho autêntico dos valores evangélicos em constante serviço não só à Igreja Católica, mas a toda a humanidade. A carta encíclica Dilexit Nos oferece um exemplo brilhante desta inspiração. Lê-se na mensagem divulgada em Roma pelo Palácio do Quirinale, sede da presidência italiana, com convite a toda mulher e homem de boa vontade a ultrapassar as fronteiras do ganho pessoal e se reconhecer ligados aos outros por aquele vínculo de fraternidade humana que prescinde de considerações de proximidade geográfica ou afinidade cultural. A este respeito, o presidente italiano recorda as considerações inéditas para a reflexão que o Alto Magistério de Francisco colocou no centro do debate em importantes encontros multilaterais. A Conferência das Partes da Convenção das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas, o G7, presidido pela Itália, e o G20. Em todas estas ocasiões, o Papa, escreve Sérgio Mattarella, fez um brilhante apelo à redescoberta da esperança, à superação das lógicas de força e de abuso, às instâncias de renovação abertas por um uso ético das novas tecnologias. Enquanto no plano internacional as razões do direito e de uma correta articulação da convivência entre os Estados parecem enfraquecer, a sua voz é e continua sendo mais necessária do que nunca, afirma ainda o chefe de Estado. A mensagem também recorda a abertura da porta santa da prisão romana de Rebibbia no início do ano jubilar, bem como a decisão de elevar às honras os altares nos próximos meses Carlo Acutis e Pier Giorgio Frassati, figuras muito queridas também pelas jovens gerações. Estas decisões do pontífice inspiram nos meus concidadãos uma profunda gratidão ao bispo de Roma, de quem sentimos uma especial solicitude pela Itália. Mattarella conclui fazendo votos sinceros de todo o bem na continuação do pontificado, junto com os votos ainda mais sentidos de uma rápida recuperação.
O mercado somos nós, quer quando somos empresários e trabalhadores, quer quando promovemos e vivemos um consumo crítico. É um apelo à responsabilidade lançado pela Conferência Episcopal Italiana na sua mensagem para o dia 1 de maio, na qual denuncia como o trabalho precário, a discriminação contra as mulheres e a exploração dos migrantes, os acidentes de trabalho e o descompasso, ou seja, do descompasso entre a oferta e a demanda, que afeta os jovens, ainda estão presentes. Os bispos enfatizam que a mão invisível do mercado não é suficiente para resolver os graves problemas que estão a ser discutidos hoje. É a nossa mão visível que deve completar a obra de concriação de uma sociedade justa e solidária e continuar a semear esperança. A Conferência Episcopal Italiana, lembrando a bula do Papa Francisco para a proclamação do jubileu Pes non confundit, recorda que a proteção, a defesa e o compromisso com a criação de um trabalho livre, criativo, participativo e solidário constituem um dos sinais tangíveis da esperança.
Sínodo é caminho irreversível. Na escuta e no diálogo. O padre Paulo Terroso e o jornalista Joaquim Franco, membros da Rede Sinodal em Portugal, sublinham a importância do processo de implementação do Sínodo entre 2025 e 2028, proposto pela Secretaria-Geral do Sínodo. Eu sou Rui Saraiva e esta é a rubrica Sal da Terra, Luz do Mundo. O Papa Francisco, durante o seu internamento no Hospital Agostino Gemelli, em Roma, onde se encontra há mais de um mês, a partir da sua fragilidade, conseguiu ter forças para dar respiração ao rumo do povo de Deus na aplicação do documento final do Sínodo, apontando caminhos no futuro. Na carta assinada pelo Cardeal Mário Grech e aprovada pelo Papa Francisco, com data de 15 de março, a Secretaria-Geral do Sínodo propõe um processo de consolidação do caminho já percorrido entre 2021 e 2024. A carta declara que a fase de implementação não deve ser apenas uma mera aplicação de diretrizes vindas de cima, mas sim um processo de recepção das orientações expressas pelo documento final. Desta forma, neste tempo de implementação do Sínodo, assumem especial importância as equipas ou comissões sinodais diocesanas. As equipas existentes devem ser aprimoradas e eventualmente renovadas, e as equipas suspensas devem ser reativadas e adequadamente integradas, refere a carta, informando que no âmbito deste Ano Santo foi convocado um jubileu das equipas sinodais e dos órgãos de participação, que será realizado de 24 a 26 de outubro de 2025. A Secretaria-Geral do Sínodo propõe etapas para 2026 e 2027 e uma grande Assembleia Eclesial em outubro de 2028, sublinhando ser este um tempo adequado e sustentável para começar a implementar as indicações do Sínodo. A Secretaria-Geral do Sínodo prevê as seguintes etapas em caminho sinodal. No próximo mês de maio será a publicação do documento de apoio para a fase de implementação. Depois, entre junho de 2025 e dezembro de 2026, serão os percursos de implementação nas igrejas locais. Entre 24 e 26 de outubro deste ano de 2025 será o jubileu das equipas sinodais e dos órgãos de participação. Entretanto, no primeiro semestre de 2027, ocorrerão assembleias de avaliação nas dioceses. No segundo semestre de 2027, haverá assembleias de avaliação nas conferências episcopais nacionais e internacionais e nas estruturas hierárquicas orientais e em outros agrupamentos de igrejas. No primeiro semestre de 2028, estão previstas assembleias continentais de avaliação. Em junho de 2028, a publicação do Instrumento Laboris para o trabalho da Assembleia Eclesial de outubro de 2028 e, nesse mês de outubro de 2028, será a celebração da Assembleia Eclesial no Vaticano. Para uma primeira reflexão sobre este processo de acompanhamento e implementação do caminho sinodal proposto até 2028, fomos ouvir dois membros da rede sinodal em Portugal, Paulo Terroso e Joaquim Franco. O padre Paulo Terroso é da Arquidiocese de Braga e foi membro da Comissão de Comunicação da 16ª Assembleia Geral Ordinária do Sínodo dos Bispos entre 2021 e 2024. E afirma que o caminho sinodal não é um evento isolado, mas uma dinâmica eclesial irreversível.
O primeiro comentário que me ocorre é que a fase de implementação e de avaliação do sínodo é altamente prioritária para o Papa Francisco e para a vida da Igreja. Esta carta sobre o processo de acompanhamento da fase de implementação do sínodo sublinha uma verdade fundamental. Não há volta atrás. O caminho da sinodalidade é irreversível. Portanto, o caminho sinodal não é um evento isolado, nem se esgota num documento, antes é uma dinâmica eclesial irreversível que compromete não apenas o presente, mas também o futuro da Igreja. E este processo exige tempo, e também a razão pela qual nós temos esta carta de, alguns meses depois do documento final de ter terminada a 16ª Assembleia Geral do Sínodo, Ordinária do Sínodo dos Bispos. Porque, como a própria carta indica, foi necessário definir um percurso e estabelecer metas. E esta demora compreende-se. A sinodalidade não era, até agora, um hábito enraizado. O sínodo era muitas vezes visto como uma reunião pontual de bispos, um conjunto de reflexões que desembocavam num texto. Hoje o sínodo é verdadeiramente sínodo, isto é, um caminho feito por todos. O povo de Deus é verdadeiramente sujeito da Igreja, onde leigos e leigas, religiosos e religiosas, consagrados e consagradas, diáconos, presbíteros e bispos realmente caminham juntos. E, portanto, a fase de implementação que agora se inicia não é um mero pós-sínodo, mas um tempo de restituição e corresponsabilidade. Como enfatiza a carta, é fundamental que as pessoas que participaram da escuta sejam novamente envolvidas, que as equipas que, entretanto, foram desativadas sejam reativadas, até com novos elementos, garantindo assim que os frutos do discernimento sejam partilhados e gerem novas dinâmicas eclesiais. Portanto, o diálogo não terminou com a Assembleia Sinodal, ele deve continuar na vida concreta das comunidades. Trata-se pois também de um compromisso, e é importante sublinhar isto, que ultrapassa pontificados e conjunturas. Ou seja, o Papa Francisco meter esta meta de 2028, daqui a 3 anos, com uma Assembleia Eclesial, atenção, uma Assembleia Eclesial, uma participação muito mais aberta, não se trata de mais uma Assembleia Ordinária do Sínodo dos Bispos, que tem determinações próprias, tem um regulamento, tem uma Constituição Apostólica que regula o funcionamento do Sínodo dos Bispos, mas aqui será muito mais alargada, certamente, faz-nos perceber que este é o caminho da Igreja, não é? E que ultrapassa os pontificados e o contexto da situação que nós estamos a viver, que também não deixa de ser importante, porque me parece que o sínodo é um sinal para um mundo tão dividido, tão fragmentado. Portanto, o sucessor do Papa Francisco será herdeiro deste processo e terá diante de si uma Igreja que já não pode voltar atrás no caminho sinodal. Não se trata de uma opção pastoral, entre outras, mas de uma maneira essencial de ser Igreja. Um caminho aberto, dinâmico e participativo, no qual cada batizado é chamado a tomar parte, a contribuir, a discernir.
Por sua vez, Joaquim Franco, jornalista e investigador em ciência das religiões, sublinha que o Papa Francisco, mesmo fisicamente fragilizado, está empenhado e resiliente no processo sinodal.
Esta carta tem um contexto. Um Papa fisicamente fragilizado, mas empenhado e resiliente no processo sinodal. E a constatação, no terreno, de uma Igreja clerical ainda incapaz de entender o que está em causa, ou mesmo contrária à dinâmica sinodal, que é, olhando para o mundo e para a vida concreta, o caminho de futuro para o Evangelho e para a comunidade de crentes. Com esta cartada, chamemos-lhe assim, porque se trata de uma carta de indicações concretas, com esta cartada o Papa impõe uma dinâmica de longo prazo a um processo que corria o risco de perder força, o que seria grave. Esta carta solicita um compromisso concreto das bases e da estrutura hierárquica para desenhar, ousar com criatividade, na criação de experiências pastorais inclusivas, à luz, naturalmente, de uma sinodalidade escuta e, por isso, inclusiva. Dando o alcance de 2028, Francisco pensa já na continuidade para lá da sua própria capacidade. Não será provavelmente ele a estar na Assembleia de 2028, mas o percurso compromete já o sucessor, que, à semelhança do segundo concílio do Vaticano, tem de assumir um processo que não é dele, que vem de trás. O sonho da sinodalidade de uma Igreja inclusiva, corresponsável, horizontal, de escuta, com partilha colegial de decisões e opções, entre leigos e clero, com os respectivos ministérios em equilíbrio pastoral, de autonomias locais, respeito pelas diferenças culturais, inclusive no justo reforço do papel da mulher nos órgãos de decisão, a eventual alteração de normas disciplinares como o celibato, tudo isto, na Igreja do futuro, tem de passar, como se diz em Igreja, pela abertura do espírito, com um caminho que, apesar das diferenças, é feito, lá está, caminhando juntos. Parece-me, resumindo e acrescentando, que este novo dinamismo é já e também um sinal a quem se segue. A Igreja de todos, 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 lembrando uma frase em Lisboa, a Igreja de todos, todos, todos é uma Igreja de gente a caminhar junta, uns naturalmente mais depressa do que outros, uns na carruagem eclesial, outros até fora do comboio, mas no mesmo sentido. O mundo tal como o vemos e prevemos precisa também deste sinal. O diálogo, a escuta do outro sem preconceitos prévios, é, diria, um fator de construção da humanidade.
Era o jornalista Joaquim Franco e o padre Paulo Terroso, ambos membros da Rede Sinodal em Portugal, fazendo uma primeira análise desta proposta da Secretaria-Geral do Sínodo, que se apresenta como estímulo para que as dioceses, paróquias e comunidades organizem e preparem o futuro imediato em espírito de conversão à dinâmica sinodal, como refere o documento final do Sínodo.
De agora em diante, Israel agirá com força crescente contra o Hamas e as negociações ocorrerão sob fogo. Com essas palavras, o primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu comentou a onda de ataques à faixa de Gaza, decretando o fim do acordo de cessar-fogo alcançado em 19 de janeiro passado. Pormenores com o colega Silvonei José.
De agora em diante, Israel agirá com força crescente contra o Hamas e as negociações ocorrerão sob fogo. Com essas palavras, o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu comentou a onda de ataques à faixa de Gaza, decretando o fim do acordo de cessar-fogo, alcançado em 19 de janeiro. De acordo com fontes do Hamas, 970 pessoas foram mortas nos ataques israelenses nas últimas horas, enquanto mais de 560 ficaram feridas. Os ataques, também realizados com helicópteros, foram conduzidos perto de Khan Yunis e na área de Tufá, leste da cidade de Gaza. De acordo com fontes da Força Aérea Israelense, as operações foram iniciadas para evitar ataques com mísseis contra Israel. Além disso, a Marinha Israelense atacou vários barcos na costa de Gaza que, de acordo com Tel Aviv, estavam sendo usados para atividades terroristas. As Forças de Defesa de Israel lançaram novos apelos à população da faixa para que evacuassem as perigosas zonas de combate. O porta-voz da Defesa Civil do enclave palestino, Mahmoud Bazal, declarou em uma entrevista à CNN que a situação é muito difícil e nossos esforços médicos e de defesa civil não conseguem responder à escalada da catástrofe, enquanto o diretor do Hospital Al-Shifa relatou que os hospitais estão completamente lotados e sem os meios necessários para tratar os inúmeros feridos. Dirigindo-se ao país na última terça-feira, Netanyahu disse que continuaremos a lutar até atingirmos todos os objetivos da guerra: a libertação dos reféns, a eliminação do Hamas e o fim da ameaça de Gaza, porque estamos mudando a face do Oriente Médio e estamos alcançando resultados incríveis. Essas palavras estão muito longe daquelas com as quais o acordo foi anunciado, que na primeira fase previa a troca de reféns israelenses por prisioneiros palestinos. Os Estados Unidos, por meio do enviado especial do presidente Trump, Steven Witkoff, propuseram uma nova extensão do cessar-fogo, na qual o Hamas entregaria metade dos reféns ainda mantidos em cativeiro. Mas o plano foi classificado como desfavorável pelo movimento islâmico devido à ausência de garantias e à não entrega de ajuda humanitária. Após as declarações de Netanyahu e a retomada das operações militares, o Gabinete de Ministros de Israel aprovou por unanimidade a reeleição do líder do partido de extrema-direita, Power, Itamar Ben-Gvir, como ministro da Segurança Nacional, o mesmo cargo do qual Gvir havia se demitido há pouco menos de 2 meses. Em seu discurso à nação, o premier enfatizou que o ataque lançado pelas forças de defesa na faixa de Gaza é apenas o início da operação militar que Israel pretende realizar com intensidade crescente contra o Hamas. Reações duras vieram da Europa, onde a alta representante da União Europeia para a Política Externa, Kaya Kallas, chamou os novos ataques israelenses à faixa de Gaza de inaceitáveis, e dos Emirados Árabes Unidos, um ator estratégico na região do Oriente Médio. Da mesma forma, a China, por meio de seu representante permanente na ONU, exigiu que Israel abandone sua obsessão pelo uso da força e ponha um fim imediato às operações militares na faixa de Gaza, expressando firme condenação pela retomada das hostilidades e pela quebra de um acordo de cessar-fogo duramente conquistado. De Moscou, no entanto, o vice-ministro das Relações Exteriores da Rússia, Bogdanov, discutiu com a liderança do movimento palestino Al-Fatah o acordo palestino-israelense diante da retomada das hostilidades.
Uma equipa do grupo empresarial Dangote da Nigéria desloca-se a Luanda no próximo mês de abril para consolidar as discussões em vários setores e assinar memorandos de entendimento que viabilizem os seus investimentos. Segundo um comunicado de imprensa enviado ao jornal Angola Online, os memorandos de entendimento estarão voltados para parcerias e concessões com a Sonangol, Ministério dos Recursos Minerais e Petróleo, o Instituto Regulador de Derivados de Petróleo, bem como o Instituto de Desenvolvimento Agrário. O grupo quer a concessão de 100 mil hectares de terra aráveis em várias regiões do país para o cultivo intensivo de cana-de-açúcar e arroz implantação de fábricas de açúcar e de moinhos de processamento de arroz, bem como a certificação dos seus produtos no mercado angolano, avança o documento. Esta ação resulta da missão de trabalho efetuada por uma comissão multissetorial liderada pelo ministro da Indústria e Comércio, Rui Miguens de Oliveira, a Lagos, que terminou esta quinta-feira com o objetivo de explorar oportunidades de negócios e projeção de parcerias público-privadas com o grupo Dangote. A nota revela que na mesa estiveram discussões propostas de entrada do grupo Dangote no mercado angolano, com aquisição direta de petróleo bruto, participações em campos petrolíferos maduros, venda de derivados de petróleo e gestão de refinarias de petróleo. Segundo a nota, outros temas como a transferência de tecnologias e o know-how, especializado para projetos de indústria petroquímica e valorização do conteúdo local, foram discutidos entre as partes. Os partidos da oposição da África do Sul pediram que o presidente Ramaphosa não seja intimidado pelos Estados Unidos da América depois de Washington ter expulsado o embaixador Ebrahim Rasool, dando-lhe apenas 72 horas para abandonar o país. Rasool foi declarado uma pessoa indesejada depois do secretário de Estado norte-americano Marco Rubio o ter chamado de político que incita ao racismo e odeia a América, na sexta-feira. As tensões entre a África do Sul e os Estados Unidos da América têm vindo a crescer desde que o presidente norte-americano Donald Trump assumiu o poder. No entanto, o ministro das Relações Internacionais sul-africano, Ronald Lamola, disse à emissora estatal SABC que não é útil envolver-se em diplomacia no Twitter, afirmando que os dois países precisam de falar cara a cara. Outros políticos foram menos comedidos nas suas respostas. O partido de oposição Economic Freedom Fighters, de Júlio Malema, emitiu uma declaração contundente contra os Estados Unidos da América, pedindo ao presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa, que não permita que o país seja intimidado. O secretário-geral do Congresso Pan-Africanista, Apapoe, também condenou a decisão dos Estados Unidos da América, considerando-a um ataque à soberania da África do Sul e uma tentativa de ditar políticas no país. A África do Sul não é um fantoche dos Estados Unidos da América. Trump tem sido um crítico acérrimo do polêmico projeto de lei sobre a terra da África do Sul, que permite ao governo confiscar terras sem compensação em determinadas circunstâncias. No passado, Trump cortou a ajuda à África do Sul. Alegou que havia discriminação contra a minoria branca africana, descendente de colonos holandeses e franceses. Rasool serviu anteriormente como embaixador dos Estados Unidos da América de 2010 a 2015, quando Barack Obama era presidente. Foi novamente nomeado embaixador em 2024 devido à sua experiência anterior e à ampla rede de contatos em Washington. Mas, apesar do seu historial, enfrentou desafios para marcar reuniões com Trump. E ponto final nesta nossa edição de hoje. Nós voltamos amanhã, sempre à mesma hora. Fiquem bem e até amanhã, se Deus quiser. Ali, laudator Jesus Christus.
Rádio Vaticano em língua portuguesa.